Olá, está começando mais um episódio do OntoCast. Nesse episódio, eu, Ian Souza, recebi Pedro Pistai Ferreira, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E também Ricardo Prestes Pazello, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também professor de Direito na mesma universidade, para falar sobre a estratégia e a tática na obra de Lenin e também de como a reflexão leniniana acerca dessas duas categorias podem contribuir para uma crítica marxista ao direito. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de R$1. Doando a partir de R$1, você ajuda na manutenção e melhora a qualidade do nosso podcast. A partir de R$5, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$10 ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$20 ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo, Ian Souza, Pedro Pistai Ferreira e Ricardo Pazello. Boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. E para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lukács, bem como tenho tido bastante interesse em investigar sobre a possibilidade de uma existência da determinação ontonegativa da politicidade nos textos de Juventude e de Maturidade de Marx. Como auxílio para essas pesquisas, eu também venho estudando os textos do professor e filósofo brasileiro já falecido José Chazin, além de outros que também se debruçam nessa temática. Também estou muito empenhado em um plano de trabalho, também venho pesquisando nesses últimos meses sobre a questão da soberania em declínio, do neoliberalismo e da democracia morada, a partir dos textos da cientista política e filósofa estadunidense Wendy Brown. Muito bem, hoje os meus convidados no nosso podcast são o Pedro Ferreira e o professor Ricardo Prestes Pazello. Aí eu gostaria que os dois também se apresentassem aos nossos ouvintes.
Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, né? É muito bom e eu estou bem feliz de estar aqui com essa oportunidade de fazer esse debate com o Ian no AutoCast, né? Em especial, feliz com a oportunidade de poder debater uma discussão mais geral sobre Lenin e a crítica ao direito, não é? Eu sei que vocês já estão trabalhando nisso, eu vi que vocês fizeram algumas entrevistas muito importantes e bem interessantes, inclusive com o próprio Vitor Sartori, por exemplo. Eu sou doutorando em Direito na Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais. E estou aqui nesse caldo de pesquisa, muito interessado no debate da crítica marxista ao direito, e acho que a gente vai trabalhando isso aos poucos. E passo também a palavra para o nosso amigo aqui, o Ricardo, que é meu orientador, pesquisador e um grande expoente em todos esses debates, e espero que a gente aprenda muito nessa conversa e que possa desenrolar um bom papo mesmo.
Bom, eu dou continuidade à nossa apresentação. Me chamo, eu disse, o Ian, a quem cumprimento, parabenizando pelo trabalho e sua atividade aqui neste podcast. Eu me chamo Ricardo Prestes Pazello, sou professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Paraná na área do Direito, com pesquisa relacionada ao âmbito da crítica marxista ao direito, bem como as suas possibilidades de abordagem desde a América Latina em uma perspectiva de interface com a praxis insurgente dos movimentos populares. Nesse sentido, tenho realizado minhas pesquisas que permitiram com que eu fizesse o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado aqui mesmo na Universidade Federal do Paraná, pesquisa a partir da qual, inclusive, eu acabo de organizar um livro, resultado desse momento de doutoramento, chamado Direito Insurgente para uma Crítica Marxista ao Direito, que acredito também pode ser um dos aspectos a partir dos quais podemos dialogar nessa conversa. Além disso, participo como coordenador do grupo temático do Instituto de Pesquisa de Direitos e Movimentos Sociais, do qual eu sou fundador na área do marxismo, e também co-lidero o Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania aqui do nosso núcleo do nosso programa de pós-graduação em Direito da UFPR. Acredito que seja suficiente esta apresentação por hora, meu caro Ian, te agradecendo novamente.
Muito bem, meus queridos ouvintes. Como os convidados de hoje já anteciparam, a gente vai conversar hoje sobre a crítica marxista ao direito presente na obra de Lenin, na obra do grande revolucionário russo e grande teórico marxista, e cuja influência é notoriamente marcante nos debates marxistas, e bem como é uma grande personalidade presente no imaginário popular, seja para o bem, seja para o mal. E mais especificamente, a gente vai abordar crítica marxista ao direito presente na obra de Lenin, tendo como pano de fundo as suas reflexões sobre a estratégia e a tática. Sem mais delongas, eu gostaria de começar perguntando para vocês dois sobre como podemos caracterizar o marxismo de Lenin. Quais são as características que tornam o marxismo de Lenin um marxismo peculiar, um marxismo próprio? Acredito que essa pergunta é interessante justamente para compreender sobre o lugar em que a estratégia e a tática, bem como a crítica ao direito, ocupa na obra do revolucionário russo.
Opa, perfeito, Ian. De fato, essa é uma questão fundamental que eu e Ricardo, quando a gente estava discutindo essa nossa pesquisa, percebemos fundamental para realizar esse processo de introdução mesmo da obra do Lenin, não é? E nós partimos justamente dessa percepção de que a obra leniniana, ela é monumental, ela é muito extensa, ela é construída no calor do momento, de lutas imensas, encarniçadas e muito fortes, e ela é principalmente incontornável para compreender o mundo em que nós vivemos, né? Seja pelo fato de que foi influência central em revoluções que envolveram milhões de pessoas, em especial no Terceiro Mundo, seja pela influência intelectual que ela teve durante todos os espaços, né? E por causa disso, por ser tão monumental, central em todos esses momentos da sociabilidade moderna em que nós nos encontramos, ela é atravessada justamente por disputas de interpretação e tensões, tanto no uso de sua obra, e que permitem uma leitura que pode ser tanto laudatória de um ser genial que nunca erra, quanto demonológica, não é? De um monstro que teria feito a semente geral do comunismo e se insere dentro de todo esse discurso anticomunista que é tão premente, que vocês já discutiram em muitos momentos aqui, tenho certeza, né? E nesse sentido, Lenin consegue ao mesmo tempo ser taxado como, ao mesmo tempo, um autor dogmático, rígido e cegado por suas convicções marxistas que são elevadas a um nível de verdade absoluta, por um lado, e por outro também ele chega a ser taxado como um mero pensador da realpolitik, um autor sem princípios, que é extremamente flexível e contraditório, que faz com que ele acabe deixando de lado o marxismo para reivindicar os fins políticos imediatos dessa existência dele como um chefe de Estado, né? Mas, para nós que realizamos essa pesquisa, na verdade, o que o Lenin consegue fazer é operar de uma maneira brilhante, muito rigorosa, entre esse processo, tanto de afirmação de um princípio de crítica da sociabilidade capitalista, quanto de perceber a flexibilidade política necessária para se adaptar à luta concreta, né? E aqui nós temos imensos caminhos para tentar interpretar essa questão do Lenin, o marxismo dele, e eu queria focalizar também uma outra disputa que é feita, também nesse debate que eu percebo muito no podcast sobre ontologia, ontonegatividade, a influência do Lukács, que eu acho muito interessante, que o Lenin pode também ser reivindicado tanto como um autor que nos ajuda a construir um marxismo aberto, crítico e criativo, ou também desde uma lógica cientificista de um materialismo dialético que se pretende universal e que é ensimesmado, que expressa justamente quase um elemento de realismo ingênuo que é criticado pelas novas leituras do marxismo, por exemplo, como a do Engelb, num artigo do Entre Marx, Marxismo e Marxismos, né? E que expressa mais ou menos essa nova tentativa de recriar a obra de Marx a partir das leituras do Mega 2, etc. E que, em alguma medida, bebe muito na fonte do Yevgeny Pachukanis, que é uma das influências principais que nós temos em comum, tanto eu como o Ricardo, e que a gente tenta usar nessa leitura do Lenin também, não é? E, de alguma maneira, a gente tenta justamente ler esse Marx para esse Lenin, para além dessas questões, não é? E ele, por exemplo, é colocado uma clássica contraposição no plano filosófico, tanto entre um supostamente dogmático presente no materialismo e no empirocriticismo, ou, por outro lado, há tradições de interpretação que leem os cadernos sobre Hegel do Lenin e dizem, por exemplo, que ele seria justamente o fundador do chamado marxismo ocidental, né? Como num texto do Kevin Anderson, que é Lenin, Hegel e o marxismo ocidental, que é um termo que eu não sigo tão necessariamente, porque eu acho que existe muito de marxismo criativo e aberto no Oriente do mundo, em especial no Terceiro Mundo, né? Mas justamente o Lenin, ele se coloca em alguma medida dentro desse espaço ambíguo e dessa leitura, né? Tanto é que, por exemplo, se nós formos pensar alguns exemplos clássicos de um marxismo crítico dessas versões mais engessadas do materialismo dialético, existem os autores que foram, por exemplo, criticados pelo Zinoviev no 5º Congresso da Internacional Comunista de 24, como o Karl Korsch, que com o marxismo e filosofia foi muito criticado pelo Zinoviev, e que era crítico mordaz do Lenin e da teoria do reflexo, por exemplo. O Lukács, por sua vez, que foi criticado por causa da sua construção do História e Consciência de Classe, né? Ele foi profundamente influenciado pela obra do Lenin, e ele inclusive relabora criticamente a filosofia dele a partir de críticas diretas que o Lenin fez às obras dele, ainda sem citar o nome dele, simplesmente como GL, etc. E também um dos momentos de transição para a construção do pensamento dele para chegar até a ontologia tem o opúsculo dele sobre o Lenin, a unidade do seu pensamento, que é muito interessante, né? Ou também, por exemplo, a figura do Gramsci, né? Que foi muito inspirado por essa tradição leniniana também, né? É do Lenin que ele começa a pegar esse termo hegemonia e reconstrói ele, e também reconhece ele justamente como esse principal continuador da filosofia da praxis, né? O que é algo muito interessante, né? E justamente por causa disso também há esse processo de redescoberta do Lenin e de... Inclusive, eu até coloquei três termos aqui na minha leitura, que é de redescoberta, reinstalação e reconstrução da obra de Lenin no Brasil e no mundo, né? Que é fazendo referência justamente a três livros que tentam fazer esse processo, né? Um compilado, por exemplo, de organização do Zizek, que saiu em 2007, que é o Lenin Reloaded. Um outro texto que é mais historiográfico, por exemplo, que foi escrito por um historiador canadense, se não me engano, chamado Lars Lee, que se chama Lenin Rediscovered, What is to be done in context, ou seja, o Lenin redescoberto, o que fazer lido em contexto, que sai em 2008, em que ele vai justamente a partir de fontes documentais originais do russo, justamente criticar uma leitura clássica na academia estadunidense da historiografia dos teóricos anticomunistas, que vê justamente o que fazer como uma grande obra ditatorial, etc., e que de fato gerou um debate muito grande em vários lugares, como por exemplo na revista Historical Materialism, em 2010, houve todo um dossiê voltado a esse debate, junto com outros autores, que é muito interessante. E também um outro livro, que também foi lançado pela Boitempo, em português, que é o Reconstruindo Lenin, do Tamar Kraus, um biógrafo húngaro da obra de Lenin, mas também é uma biografia intelectual, que trabalha muito das teses, das obras, etc. Isso sem falar nas várias publicações que a gente vê hoje, por exemplo, na Boitempo, que abarcava, por exemplo, desde o As Portas da Revolução, o próprio livro do Kraus, agora o Imperialismo está saindo também, o Esforço da Expressão Popular, né, com o Estado e a Revolução, o que fazer, e o Ademar Bogo como intérprete, e outras alternativas mais independentes, como da Lavra Palavra, que agora lançou, parece, o Centralismo Democrático de Lenin, Escritos de Juventude, etc., que são, de fato, elementos muito interessantes que estão mostrando justamente esse esforço de renovação do pensamento de Lenin, como ele está crescendo e está justamente voltando ao centro do debate como uma alternativa de discussão. Isso é algo muito importante, né? Em especial, eu percebo nessa ênfase brasileira também muito uma priorização dessa leitura da influência de Lenin nas lutas de libertação nacional, que é muito importante também, e que é um elemento que nós não trabalhamos tanto aqui, trabalhamos em outros momentos, mas é importante entender que a gente escreve, pensa esse artigo justamente dentro desse caldo de cultura. Não é algo apartado do resto do mundo, e por causa disso nossa pesquisa se situa nesse momento e quer justamente responder criativamente a essa tarefa de ler o marxismo do Lenin, partindo de uma interpretação que vai menos dessa questão do Lenin monumento, visto tanto demonológica quanto laudatoriamente, é uma questão do Lenin pensador que age na realidade concreta. E nesse sentido, qual foi a chave central que a gente acabou enfatizando nesse texto, né? Foi justamente a proposta de interpretar o marxismo do Lenin como uma filosofia da praxis que é centrada na análise concreta de uma situação concreta e que tem como crivo central a criatividade das massas, né? Existem os trechos específicos ali, mas principalmente essa síntese é um esforço, por exemplo, de uma série de leituras heterodoxas da obra leniniana, né? Como, por exemplo, o trabalho do Florestan Fernandes, que tem a introdução dele, que ele faz a coletânea da Ática, né? O Lenin Política, que agora foi reeditado também num livro que agora é só com o texto do Florestan Fernandes, que é Florestan Fernandes, Marx, Engels e Lenin, não é? Que é muito interessante, não é? O próprio trabalho de transição do Lukács, do Lenin, um estudo sobre a unidade de seu pensamento, foi muito importante para tentar pensar nisso também. Essa nova historiografia, principalmente a partir da biografia que o Lars Lee faz do Lenin, também é muito interessante, porque ele vai para os documentos para justamente defender que a particularidade do Lenin na comparação com o marxismo mundial que havia no momento era justamente a sua tendência a fazer uma leitura mais otimista da capacidade organizativa e insurrecional das massas, né? E também tem muito aqui também da própria interpretação que o Pachucanes acaba fazendo do Lenin, né? A partir, pelo menos desde a minha trajetória, de dois textos dele, né? O de Lenin e os Problemas do Direito, de 25, que foi traduzido, por exemplo, pelo próprio Ricardo para a revista Direito e Praxis, e também o Sobre os Momentos Revolucionários na História do Estado Inglês e do Direito Inglês, de 1927, em que ele vai justamente trazer esses elementos da leitura leniniana dos acontecimentos históricos, e ele vai botar uma centralidade bem grande nessa questão de conseguir garantir a criatividade das massas como uma oposição a essa forma engendrada e, vamos dizer, ossificada do direito, né? E como um outro elemento que também não está presente nesse texto, nessa hora, mas que tanto eu como o Ricardo estamos olhando como um elemento interessante, é pensar também como Lenin influenciou alguns teóricos marxistas da dependência e latino-americanos a fazer uma leitura muito criativa da realidade que eles analisavam, né? E, em especial sobre isso, o nome da Vânia Bambirra, que foi uma especialista na obra de Lenin, leu ela completamente, e se você lê os textos dela, você percebe exatamente essa influência e esse papel, e principalmente uma utilização criativa de todo esse processo nas investigações, o que é algo muito interessante e que é mais ou menos dentro desse quadro que a gente tenta se colocar, né? Dentro dessa chave aberta para pensar um Lenin que é um pensador da realidade concreta, né? Cujo eixo princípio, principal e central seria essa capacidade de potencializar a criatividade das massas em movimento e que são capazes de descobrir novos mecanismos políticos de enfrentamento a essa lógica do capital, né? E que são capazes de gerar essas formas auto-organizativas que surgem no calor da luta. A genialidade dele foi conseguir captar esse movimento vivo. Por isso, o grande salto teórico que ele dá é a percepção criativa da centralidade do soviético na nova ordem revolucionária, na necessidade de efetuar a Revolução de Outubro. E então a gente se coloca justamente dentro desse cenário de não necessariamente repetir os slogans do Lenin de maneira completa, sair por aí dizendo todo o poder aos soviéticos, etc., mas tentar justamente absorver essa capacidade de ler o mundo e de elaborar planos de intervenção política que sejam capazes de identificar e agarrar esse elo mais importante dessa cadeia de acontecimentos que estão nos rodeando, né? E é exatamente desse jeito, por exemplo, que o Lenin pretendia ler e aprender o Marx, né? Tanto é que existe um texto da Nadezhda Krupskaya, que é justamente um como Lenin estudava Marx. E ela enfatiza essa leitura de que o que ele queria era ver os processos do Marx, ele lia muito as cartas do Marx, e queria ver, por exemplo, como que o Marx se posicionava dentro de cada contexto, e como ele era capaz de compreender essas diferenças de análise de conjuntura e de aplicação da teoria em momentos necessários e diferentes, né? Tanto é que o próprio Lenin, ele chega e, por exemplo, tem uma crítica clássica dele ao Bela Kun, quando ele está analisando uma edição da revista Comunismos, em 1920, e é justamente nisso, ele critica o Bela Kun e diz, veja bem, o que ele está aplicando é aplicando mecanicamente as alcunhas e os textos que o Marx falava, mas ele não vê o contexto que havia ali, ele não vê o movimento vivo que está nessa análise. E é daí que ele cunha a imensamente sugestiva tese de que a essência mesma, a alma viva do marxismo é a análise concreta de uma situação concreta. Né? E é justamente a partir dessa tarefa de fundo que a gente parte quando vai fazer essa análise da obra do Lenin e contextualiza ela. E é a partir disso que a gente vai pensar também no que ele pode contribuir para esses debates de tática, de estratégia, e em especial dentro do nosso campo, que é da crítica ao direito. Né? Como efetivar essa tarefa de crítica e trabalhar para justamente essa extinção do direito.
Muito bom, Pedro, muito bom. Considerações assim excelentes acerca das características peculiares do marxismo de Lenin, bem como pela própria recepção que a obra leniniana teve ao longo do tempo. Pois bem, adentrando agora mais especificamente no objeto de nossa conversa, qual é o lugar que o direito ocupa no pensamento de Lenin? Vai lembrar que o próprio Lenin chegou a estudar direito e foi advogado popular durante um certo tempo e certos escritos, ele chegou a trabalhar com a própria questão do direito. E agora eu queria perguntar quais são as reflexões lenianas acerca do direito.
Muito bem, acho que essa pergunta nos posiciona diante de um verdadeiro desafio, ponto de vista da reflexão biográfica e mesmo imanente que os textos de Lenin nos proporcionam, já que via de regra é um caminho, se não evitado pelo que fazem os estudos marxológicos, bom sentido possível da palavra, se não isso, no mínimo, é totalmente ignorada. É, como você estava dizendo, o Lenin se formou em direito, ou equivalente ao que seria esse curso superior no contexto russo, lá por 1891, né? E acabou atuando a partir de uma atividade tribunalícia, né? Na defesa das causas que envolviam, em especial, os camponeses naquela transição pela qual a Rússia passava. E por conta de sua intensa atividade política, muito influenciada por seu irmão, mas também já superando, digamos assim, os horizontes que aquela tradição a qual seu irmão se vinculava, ação direta, imediata, ele acabou também sofrendo as consequências do regime czarista e na Sibéria, cumprindo uma pena por conta de um suposto crime contra o Estado czarista, né, entre 1897 e 1900, ele também atua como advogado de camponeses. E até a propósito disso, Pedro e eu consensuamos de denominar essa atuação como uma prática de advocacia popular naquele contexto, evidentemente emprestando a essa locução uma possível aproximação. Esses momentos formadores na biografia de Lenin, do seu percurso político, eles são relativamente deixados de lado pelos conviver a sua obra. E se a gente tomar como referência, que é o nosso caso, se a gente tomar como referência as obras completas de Lenin, que eu tenho os 55 volumes editados pela Progresso em Moscou, na tradução espanhola. E Pedro fez várias incursões por essas mesmas obras já no original russo. Então nós unimos esforços aqui a partir dessa fonte. Ela existe, mas ela não é tão acessível, né? A gente encontra, tomo a tomo, vários textos, em especial na fase inicial, escritos sobre a questão do direito, claro, em sentidos os mais diversos, desde análise de legislação até propositura, já no final, digamos assim, de sua trajetória de vida, até propositura de atos ou decretos, atos normativos do texto revolucionário soviético. Então, esse desafio de se perguntar e responder qual o lugar do direito em Lenin implica reconhecer, no mínimo, uma grande lacuna nos nossos estudos, que pode ser projetada, no geral, a todo o contexto da intelectualidade soviética, em especial no que tange ao direito. Porque a difusão recente de autores como Pachucanes, ela é muito relevante, mas insuficiente para conhecer um espectro maior daquele contexto, que implica, portanto, uma contextualização também dessas personagens, né? Ao lado de Pachucanes e Stutka, e ao lado dos dois, o protagonismo pioneiro de Lenin nesse debate. Então, meu caro Ian, isso seria uma espécie de introdução aqui para posicionar o problema. Eu poderia, inclusive o fiz, né, nas minhas pesquisas desde o doutoramento, mas também a propósito dessa incursão em parceria com o Pedro Ferreira num artigo específico sobre a questão de Lenin, rememorar alguns intérpretes de Lenin que buscaram sistematizar suas contribuições, ainda que de forma geral, sobre o direito. É o caso de um texto clássico húngaro, Imre Szabo, ou se quiserem para facilitar a busca a partir da nossa língua portuguesa, né? Imre Szabo, S-Z-A-B-O, um acento, verificar a existência de três fases de seu pensamento na questão jurídica. Segundo esse intérprete húngaro, né, haveria a possibilidade de analisá-la, essa sessão do pensamento de Lenin, para pensar o direito, em três fases. Ele divide muito mais por uma questão cronológica, que seria o período autocrático, onde prevaleceria a crítica ao direito, ao mesmo tempo que czarista burguês. Depois, uma reflexão sobre uma espécie de período transicional, né, em que a revolução aparece como obsessão leniniana. e os 8 anos finais de sua vida relativos à tomada de poder. Mas eu confesso que me parece mais interessante do que uma pura e simples divisão temporal da sua contribuição a respeito na sua obra, talvez pensar a partir, claro, aliada a essa periodização, a partir de suas contribuições temáticas, né? Que, a meu ver, tem a ver, então, com questões atinentes ao seguinte, né? As possibilidades práticas, as críticas estruturantes e as sinalizações pedagógicas que a problemática jurídica gera, tendo por denominador comum algo que eu vim cunhando desde pelo menos 2014, se não antes, mas que incorporo com o Pedro, nossa pesquisa aplicada em 2017, pela Rede, como uso político do direito. Então, no fundo, Lenin contribui para pensar o direito e, ao mesmo tempo, o lugar do direito no pensamento é este, no sentido de se pensar uma teoria dos usos políticos do direito. Não que isto sombreie uma crítica marxista aos fundamentos da juridicidade na sociedade do capital, não, mas permite apontar para a praxis e, portanto, sinalizando para dimensões de mediação, que imagino seja uma parte da nossa discussão aqui hoje, derivada exatamente das conclusões da pesquisa. Pusemos à prova nesse nosso artigo escrito a quatro mãos. Então, eu reorganizo um pouco a proposta do Sabó. Poderíamos citar outro intérprete, né, como Zaba Varga, que esse é mais contemporâneo, mas eu reorganizo essas interpretações no seguinte sentido, procurando encontrar paralelos da problemática jurídica no âmbito da teoria da organização política, na sua reflexão sobre a transição revolucionária e no estabelecimento de uma proposta de assentamento das possibilidades de estabilização revolucionária pós tomada de poder. Todas elas, portanto, né, convergem para a dimensão da praxis e, portanto, para o uso do direito, ainda que apontando para a sua crítica estrutural. Então é por isso que eu encontro um conjunto de reflexões possíveis lá na teoria da organização política, da qual a gente poderia fazer uma... à qual a gente poderia fazer uma referência a partir dos textos, que fazer um passo em frente, dois passos atrás, né? Aquele período do cisma do Partido Social Democrata Operário Russo, né, que vai criar a divisão entre bolcheviques e mencheviques, isso numa primeira faceta. Numa segunda mirada, a ênfase na problemática da transição revolucionária e, portanto, fazendo com que Lenin, se aprofundando em Marx, chegue a conclusões absolutamente convergentes com as do grande autor do Capital, em especial quando da elaboração, que é quase uma elaboração assim, inacreditável, do livro Estado e a Revolução, às vésperas da tomada de poder, lá em 1917. Mas já antecedidas pelos debates, por exemplo, a respeito do direito das nações à autodeterminação, apontando, inclusive, para a problemática que ele ia chamar fundamental da discussão mesmo marxiana sobre o fenômeno jurídico, que é o fato de este, né, deste fenômeno ser uma forma social típica do mundo do capital. E, para tentar aqui resumir essa contribuição também do Lenin, um terceiro momento já devotado à vitória, a vitória revolucionária implicada a partir da 17, que vai alcançar um arco de reflexões, né, do Lenin, desde o debate sobre a Constituinte, né, a propósito da qual, inclusive, a própria revolução se movimentou como fato histórico, depois a redação da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador Explorado, 18, que é atribuída em boa parte a Lenin, e os textos subsequentes, a polêmica com Kautsky, que é uma polêmica terminante com a social-democracia europeia, que iria se estabilizar a partir de então, né, no famoso texto A Revolução Proletária Renegada, Kautsky, até os escritos, digamos assim, mais organizativos do processo de estabilização do Estado revolucionário, né? Como o texto sobre os decretos e mesmo o informe sobre a nova política econômica. São textos que a gente usa bastante na nossa pesquisa. Então, num grande resumo, para te retornar a palavra e analisar aqui o diálogo, sua sequência, o lugar do direito no pensamento de Lenin é, evidentemente, do ponto de vista mais geral, da praxis, que aponta para um uso político dessa forma social do capital, mas que se entrelaça nos âmbitos da teoria da organização, da teoria da transição revolucionária e da reorganização estatal. O uso do direito vai se encontrar, evidentemente, de forma complexa, muitas das vezes interlinearmente, nestes vários momentos. É uma síntese que eu apresentaria para você a propósito da pesquisa que desenvolvemos. Viemos desenvolver o período, meu caro Ian.
Certo, professor. Obrigado, né, pela sua resposta. Uma resposta muito boa acerca de como Lenin enxergava o direito, o lugar que o direito ocupava no pensamento de Lenin, bem como o futuro do direito na visão de Lenin. Continuando com a nossa entrevista, eu agora queria perguntar como podemos definir os conceitos estratégia e tática na obra leniniana, apesar de não haver em Lenin uma distinção, uma diferenciação rigorosa.
Opa, muito importante essa questão, Ian. E, de fato, indo justamente nesse caminho que o Ricardo começou a traçar e descrever para a gente, a nossa reflexão se coloca um pouco dentro desse campo de identificar que há em Lenin essa situação de usos políticos do direito, mas sempre com uma consciência muito grande e bem perceptível no pensamento mesmo dele, da especificidade e particularidade burguesa tanto da forma estatal quanto da forma do direito, né? Mas a peculiaridade do Lenin que faz com que nós olhemos para ele com muito interesse é que ele conseguiu, ao mesmo tempo, identificar que essas são formas sociais do capital, mas também não se furtou de utilizá-las no momento da luta política e, mais que isso, conseguiu, de alguma forma, minimamente domar esse processo para acabar realizando a maior revolução proletária de seu tempo e a primeira que conseguiu se estabilizar. Né? Nesse sentido, as obras do Lenin, a discussão dele sobre o direito, etc., são questões centrais, um laboratório justamente para pensar nessa tarefa de crítica ao direito dentro dessa dimensão da praxis, do que pode ser efetivamente realizado, indo para além de um mero diletantismo intelectual, de expressar como esses momentos estão completamente escorados na sociabilidade do capital, mas a partir disso se furtar também dessa luta política mais concreta, da advocacia popular, etc., né? E nesse sentido, inclusive, a discussão sobre tática e estratégia também é muito tributária dentro desse caminho, que há uma síntese, por exemplo, no trabalho do Ricardo, no livro dele, que é baseado na tese e que foi principalmente conhecido dentro desses debates do IPDMS, da crítica ao direito, etc., a partir da noção de uso tático do direito, né? Em que se formulava a questão de que justamente existe uma questão de que a nossa estratégia tem que ser voltada para a extinção do direito, porque é uma forma social completamente atrelada à troca e circulação de mercadorias entre sujeitos de direito igualizados, que trocam equivalências, etc. Mas, a partir dessa realidade, na luta política nós somos forçados a, em alguma medida, entrar nesse campo político, e nós não podemos ser uma postura meramente abstencionista. Então, o uso do direito teria essa dimensão que é muito mais tática, de aproximação, de uso do direito momentâneo, tendo consciência de que ele não é a solução dos problemas. Isso é algo que está muito presente também nas organizações, nos movimentos populares, etc. E a partir desse elemento, em conversa com o Ricardo, a gente tentou justamente trazer mais elementos para essa discussão que já estava sendo realizada e pensar, bem, então a gente pode tentar pesquisar coletivamente o que é uma distinção e uma conceituação um pouco mais fundamentada do que é tática e estratégia, e para a gente não havia lugar melhor para fazer essa investigação que senão nesse grande laboratório político que é a obra do Lenin, justamente tentando fazer essa leitura aberta e criativa desse seu movimento dinâmico e dentro da luta política, com contexto, etc. Então, o primeiro trabalho de toda essa nossa discussão foi justamente pesquisar em quais momentos o Lenin acaba utilizando os termos tática e estratégia nas suas obras completas. Eu tive a oportunidade de, por exemplo, procurar isso nas obras completas em russo dele, não são termos de tradução muito difícil mesmo, é tática e estratégia. Então, eu conseguia jogar no Ctrl F com alguma facilidade, encontrar, e daí, a partir disso, fazer a leitura de qual que é o significado dado dessa distinção de termos, se ela existia e como que, qual que era o papel dela na extensão de toda a obra do Lenin, né? E, em alguma medida, o que a gente acabou tendo foi justamente uma confirmação da hipótese, da análise, que já tinha sido feita pela Martha Harnecker no livro Estratégia e Tática, lançado pela Expressão Popular, em que ela aponta que não há um sentido duradouro de distinção entre tática e estratégia no Lenin, e nem mesmo uma questão mais desenvolvida de qual que é o sentido de cada um desses, e essa leitura de distinção dependeria, na verdade, de muito uma leitura contextual, dos momentos, o como que ela assume de dimensões diferentes. Tanto é que, a título de ilustração, ela argumenta, por exemplo, que o panfleto clássico, o Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, lançado em 1905, na verdade deveria ser renomeado Duas Estratégias da Social-Democracia na Revolução Democrática, porque o que está tendo ali é justamente um debate de estratégia, mas que Lenin, no fim, acaba assumindo usando o termo tática, porque ainda não tinha essa diferenciação, né? E, inclusive, fica aqui um projeto de pesquisa que é muito aberto e que, inclusive, a gente tinha conversado com... Eu já conversei com o Ricardo, a gente acabou abortando um pouco pela premência da vida, né? De também estudar justamente essas questões tática, estratégia e uso do direito do Lenin nas suas obras desses seus principais períodos, né? Por exemplo, no Que Fazer, no Duas Táticas, nos textos do Momento Revolucionário de 1917, por exemplo, e no Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, que são, por exemplo, quatro textos principais, assim, que esboçam momentos diferentes da obra do Lenin e questões diferentes que poderiam justamente dar um panorama geral muito interessante de todo esse debate, né? Mas voltando justamente a essas aparições no sentido de tática e estratégia na obra do Lenin, estratégia começa a aparecer como algo diferente, mais ou menos, só a partir do fim da obra do Lenin, a partir mais ou menos da década de 20, que é quando a Revolução Proletária já ocorreu, já tem alguma estabilização, e em especial nessa passagem daquele período do comunismo de guerra para a nova política econômica, né? E nesse sentido, há uma ênfase justamente em dois elementos que a gente acabou encontrando, né? Lenin usa muito essa distinção quando ele está discutindo com camaradas alemães, em geral, e, em um segundo ponto, como uma justificativa para realizar recuos táticos e reorientações da rota geral da luta. E, em especial, isso é utilizado no momento de discutir sobre a NEP, que o próprio Lenin tinha um costume bem grande de chamá-la, denominá-la de um recuo estratégico, né? E, nesse sentido, provavelmente o texto que onde há essa diferenciação mais concreta em Lenin, que é também o que a Martha Harnecker vai analisar com mais cuidado, é o informe sobre a NEP, que foi feito na 7ª Conferência do Partido Comunista Russo da província de Moscou, né? Que é mais ou menos no ano de 1920, se eu não me engano. E daí aqui o Lenin justamente vai tentar criar aqui uma compreensão geral das tarefas que vão ser realizadas. E ele, inclusive, utiliza e demonstra que esse conceito tem uma relação com uma analogia militar, conceito de tática e estratégia no movimento militar, no pensamento dos exércitos, etc. Lenin era, por exemplo, um leitor bem assíduo de Clausewitz, por exemplo, né, que é uma questão muito importante, né? E também por causa disso, a gente vê isso também porque ele, para justificar o momento da NEP, ele usa como exemplo a tomada da fortaleza de Port Arthur pelo exército japonês na Guerra Russo-Japonesa, né? E aqui ele usa justamente esse processo para dizer como o general japonês foi necessário passar de um momento que era de ataques e assaltos diretos a essa fortaleza para depois passar por um momento de cerco e de justamente reorganização da estratégia geral para tomar aquela fortaleza, que era o objetivo geral naquele momento, né? E o Lenin vê aí uma semelhança com a situação soviética, né? Houve primeiro uma tentativa de construção rápida do socialismo com o auxílio da Revolução Internacional, e a partir disso foram realizados vários ataques diretos com o objetivo de testar a força dessa fortaleza política da burguesia internacional. Havendo o fracasso desse processo, em especial a partir do fim da Revolução Alemã, o que o Lenin acaba constatando é justamente a necessidade de reaglutinar as forças que estão ali presentes e traçar uma nova rota de previsão de como vai se desenvolver essa luta e essa disputa, né? Ou seja, é preciso passar desse assalto ao momento do cerco, né? E é necessária uma posição mais comedida. Mas o próprio Lenin não julga que era errado ter tentado testar as forças dos inimigos, porque com isso eles conseguiram muitas informações e muitos elementos para justamente tentar interpretar e entender o que está acontecendo. E parte também da concepção principiológica de que sempre que o momento mais ofensivo e mais direto estiver disponível, ele tem que ser tentado também. Isso é uma tônica geral nas leituras do pensamento do Lenin também. E a partir disso, a distinção entre tática e estratégia é também elaborada em uma síntese da própria Martha Harnecke em um diálogo com esse sentido militar do conceito, né? Nesse sentido, o que seria estratégia? A estratégia seria o caminho a seguir, a orientação geral que deve ser dada para atingir o objetivo final de acordo com uma análise concreta da correlação de forças da sociedade. Ou seja, é o caminho geral, o planejamento, a organização e orientação dos combates políticos em certa direção, né? Da mesma forma que, por exemplo, numa guerra, você decide que certa frente de batalha vai ser a mais importante, porque é ali onde vai ter o encontro principal dos exércitos, e que é para ali que você tem que colocar todas as suas forças. Também na luta política isso acontece em muitos momentos, em que você seleciona quais vão ser as pautas principais, as suas grandes palavras de ordem, quais que vão ser as grandes transformações que vão ter que ser centralizadas em todo o discurso da luta política, né? Então, há esse processo. E a tática, por sua vez, seriam essas orientações concretas e específicas que existem para colocar em prática a estratégia revolucionária, né? Aqui a gente está falando principalmente de atividades específicas e concretas que têm que ser tomadas, como, por exemplo, a participação em certo protesto, organização de novos, em táticas de agitação, de panfletagem, intervenções parlamentares específicas, participação e inserção em sindicatos e organizações, etc. E é justamente nesse caminho de pesquisa, eu acabei também separando nessa nossa discussão, uma pequena distinção que o Lenin faz num texto de 1902, veja só, que é uma crítica aos chamados terroristas russos, que eram mais ou menos os populistas, que tinham elementos de ação direta muito utilizados, etc., em que o próprio Lenin acaba diferenciando e diz: todo programa político tem que ter uma capacidade de discernir três coisas fundamentais que estão imensamente conectadas, né? A primeira delas é uma nítida ideia do objetivo final, ou seja, que a gente tem o elemento objetivo final, e como segundo elemento, uma compreensão correta do caminho que conduzirá a esse objetivo. E na nossa percepção é justamente aí que tem uma descrição bem sintética do que a gente poderia chamar de estratégia, né? Justamente o caminho fundamental que tem que ser traçado para chegar na conclusão daquele objetivo específico. E como terceiro ponto, uma representação exata da situação objetiva das coisas em dado momento e das tarefas mais imediatas desse momento. Ou seja, é uma capacidade de perceber justamente quais são as tarefas e atividades concretas e imediatas que têm que ser tomadas justamente para conseguir chegar naquele momento de caminho geral, né? E isso demonstra justamente como essas ideias já estavam presentes, pelo menos intuitivamente, na obra do Lenin, desde o início desse momento de produção teórica e intelectual. E é justamente a partir desses elementos que a gente vai tentar tirar elementos para conseguir pensar uma crítica ao direito, tendo como objetivo final justamente essa tarefa de extinção e definhamento da forma jurídica. E daí como identificar o caminho geral desse processo e as táticas políticas, os processos de luta concreta que nós vamos ter que inevitavelmente entrar também nessa discussão. E é mais ou menos por aqui que a gente pensa nisso e passo a bola para você agora.
Muito bem, camarada. Excelente explanação acerca do que significa estratégia e tática em lei, apesar de não haver uma distinção assim rigorosa, como você bem demonstrou, já havia elementos na obra leniniana que apontavam para essa distinção e para cada papel que esses conceitos deveriam, por assim dizer, se ocupar no processo de luta revolucionária. Agora, passando para a próxima pergunta, agora eu queria justamente que vocês explanassem de forma mais detalhada de como as discussões travadas por Lenin acerca da estratégia e da tática podem contribuir para a crítica marxista ao direito.
Legal, que com essa questão a gente permite estabelecer um conjunto de fundamentações que nos retirem, talvez, né, de uma certa impressão que à primeira vista podemos estar passando ao debatermos a obra de Lenin na sua interface com o direito, de que ela implica um mero politicismo. E aqui, enfim, dialogo um pouco contigo, ponto de vista de explicitar que o uso da noção que estamos fazendo de tática, estratégia, num horizonte revolucionário e de teoria da organização política, implica muito mais praxis do que politicidade, vez mais comezinho da palavra, né? E isso quer dizer, então, que nós estamos mobilizando aqui um horizonte de intervenção social, pressupondo evidentemente a crítica estruturante à sociabilidade do capital. Então, se eu fosse fazer um esforço de responder de maneira relativamente didática à tua provocação, né, eu diria que a grande contribuição de resgatarmos a problemática de tática e estratégia desde o leituniano e leninista, por que não dizê-lo, no sentido dos seus continuadores, ainda que esta seja, né, uma trajetória de difícil delimitação, dadas as mais diversas vertentes que buscaram reivindicar no século XX o legado de Lenin, mas eu diria que a grande contribuição que está em foco aqui é o encontro de mediações. Essa é a palavra talvez chave, mediação. Com as noções de tática e estratégia, nós encontramos mediações junto às formas sociais que o capital gera e, no fundo, nos coloca à disposição para uma intervenção desde o primado da praxis na realidade que essa mesma sociabilidade cria e que não se ultrapassará por mera volição politicista. Portanto, não está na ordem da mera vontade lançarmos mão ou não de uma perspectiva tática a respeito do direito. É uma necessidade de uma mediação que permita conduzir, enfim, do imediato ao horizonte. Porque me parece que essa é um pouco da síntese que se pode extrair desse labirinto que o Pedro acabou por apresentar, que é o fato de que a obra de Lenin, entramada num contexto revolucionário, acabou por mobilizar, claro, uma espécie de dimensão que já havia sido antecipada nos clássicos, hein, mas que com ele ganha maior visibilidade, que é a da metáfora bélica, distinção tática e estratégia, que vai ser muito utilizada na sequência, em especial nos processos insurgentes de caráter socialista do século XX. Lembremos o caso chinês, para ficar um exemplo apoteótico, mas o mesmo poderia ser dito a respeito do Vietnã, Cuba, Nicarágua. Inclusive eu, mais recentemente, acabo de escrever, entregar para uma aplicação, um ensaio nesse sentido, né? Avaliando o papel desta que não deixa de ser uma metáfora bélica para a avaliação do processo social a partir da praxis, do ponto de vista das formulações políticas que as organizações populares e proletárias fizeram por recepcionar. Em especial no caso latino-americano, onde viceja com bastante evidência. E o caso brasileiro, por que não? Dando eco a isso que acabou se tornando uma espécie, meu caro Ian e Pedro, não sei se vocês comigo, uma espécie de lugar comum das nossas organizações políticas à esquerda, desde aquelas que se reivindicam socialistas até aquelas que ficam nesse meio do caminho progressista. A linguagem da tática e estratégia fundiu, e podemos dizer que é o debate em torno do legado da obra a partir da Revolução Russa, que impulsiona, né? Mas enfim, não é exatamente essa a dimensão da que você me fazia, mas eu complemento um pouco, né, dialogando com o Pedro, esta questão para voltar aqui para a problemática, então, da contribuição desse debate, pensar uma crítica marxista ao direito, como eu prefiro denominá-la. Então me parece que as noções de tática e estratégia vão ser esgrimidas no contexto da obra de Lenin, apontando para um paralelismo possível do âmbito da mobilização da praxis revolucionária para aquela do direito. Aí, nesse sentido, né, estou emprestando a palavra política. E isto implicaria a seguinte, digamos assim, consequência, que é o fato que, do ponto de vista de um horizonte de mundo, de um modo de compreensão da realidade, só subsiste para o direito a possibilidade de interpretá-lo como algo a si, estrategicamente extinguir, sendo uma dimensão da sociabilidade do capital. Se pretendemos superar o valor, trocando em miúdos a exploração das maiorias pelo capital, nós precisaremos, inclusive, superar a juridicidade como o seu garante, né? E, no entanto, esta superação implica, como eu dizia, mediações. Portanto, o que nós estamos aqui, no fundo, apresentando é a possibilidade de se pensar a estratégia a partir de mediações. E elas teriam a ver com essa perspectiva tática. Pensemos a história política do uso dessas ideias, né? A história das organizações proletárias e populares fazendo uso dessas noções. Elas lançaram mão, em contextos mais diversos, da flexibilidade tática, né, em face da estratégia revolucionária. É verdade que, como você dizia, Ian, essas noções não estão necessariamente de forma tão rigorosa apresentadas a partir do próprio Lenin, concebendo como uma teoria que nominalmente se expressa nessas categorias. Mas elas estão ali sugeridas, o Pedro reforçou. E, portanto, a estratégia como caminho geral, ela vem implicada com os movimentos táticos para empreendê-la. Então, do ponto de vista da história das organizações populares, nós visualizamos várias táticas, desde as táticas legais até as ilegais. Inclusive, o texto de Pachucanes, que a gente divulgou, né, num esforço de tradução em inglês para o português, sobre os problemas do direito em Lenin, de 1925, focado, acentua muito isso. A necessidade de, a partir da interpretação de Lenin, percebemos que é preciso evitar o fetichismo da negação da legalidade, mas também o fetichismo da sua aceitação. Me parece que isso, do vista de uma dialética dos políticos, se apresenta como bastante interessante. Então, a grande ideia a se trabalhar é essa de mediações. E essas mediações eu as traduziria duas ou três maneiras a partir, para tentar também ser mais sucinto a partir da obra de Lenin, que enquanto prevalece uma crítica estrutural estratégica ao direito, porque prevalece uma crítica ao mundial, na prática isto se alcança a partir de alguns usos táticos das formas sociais mesmo. E do ponto de vista do direito, a gente pode concebê-las com três exemplos, dentre outros possíveis, que apenas um aprofundamento nas obras completas do Lenin nos proporcionaria uma, digamos assim, posição definitiva sobre sua contribuição. Mas, por ora, poderíamos formular como a existência de usos políticos das formas jurídicas em seus momentos normativos, uso pedagógico de dimensões normativas em contextos revolucionários, até o uso político da forma jurídica em seus sentidos próprios no contexto da reorganização da sociedade, processo de transição pós-revolucionário. Então, é isso que a gente pode resgatar, né? No caso da experiência de Lênin, não só exercendo, né, sua atividade como defensor de camponeses, mas também mobilizando a militância para recorrer, quando fosse o caso, nos tribunais, na defesa, enfim, dos interesses de suas organizações. E isso seria o âmbito, então, do que eu estou chamando de uso político, do momento normativo, da forma jurídica, até a exemplificação, né, do uso pedagógico, dos decretos, resoluções, legislações e até mesmo ação institucional após a tomada revolucionária. Agora, o mais curioso é que, seio do debate sobre a NEP, a nova política econômica, em especial as reflexões que Lênin dá a conhecer em 1921, vai haver um uso político não só dos momentos normativos ou pedagógicos, daquela juridicidade que se buscava utilizar naquele contexto, mas a própria mobilização do intercâmbio mercantil, o que não deixa de ser, o que não deixa de apontar, né, claro, para contradições do processo, para os limites do contexto, superação do comum de guerra e suas iniciativas mais expropriatórias, mas também a necessidade de atender às demandas das massas, né, que estavam consideradas suas condições básicas de sobrevivência. Isso passava por uma reavaliação da própria política econômica até então efetuada. Então, me parece que esta a contribuição, né, de Lênin, a partir das noções de tática e estratégia, para uma crítica marxista ao direito. Um horizonte revolucionário de superação da sociabilidade do capital e de suas formas, tal como o é a forma jurídica, mas também a necessidade de colocar isto em movimento do ponto de vista mais imediato. Daí os usos pedagógicos táticos do direito, que na verdade implica desuso estratégico do mesmo. É um pouco dessas questões que nós coletamos na nossa pesquisa, Pedro e eu, e a dispusemos, no texto lançado em 2017 sobre este assunto. É isso, meu carinho.
Então, muito boa a entrevista, né? Já adiantando, né, para as minhas considerações finais, uma excelente entrevista, uma excelente conversa acerca de uma parte da obra leniniana, que é sobre o uso da estratégia e da tática, e de como a estratégia e a tática podem contribuir para se pensar uma crítica marxista ao direito. E talvez, para se definir em algumas palavras o que foi sobre essa entrevista, é justamente resgatar a essência daquilo que foi o marxismo de Lenin, né? Que é um marxismo voltado justamente às mediações presentes na sociedade capitalista e de como podemos realizar estas mediações justamente para se atingir o objetivo final, que é a construção de uma sociedade no qual não há exploração do homem pelo homem, no qual a propriedade privada, o valor, o trabalho assalariado, enfim, outros predicados, inclusive o próprio direito, deixam de existir nessa nova sociedade, que é a sociedade comunista. É justamente se atentando ao objetivo final que é necessário, segundo Lenin, e é uma consideração, a meu ver, correta, acerca de como devemos realizar essas mediações para atingir este objetivo final. E o que essa entrevista também conseguiu esclarecer, e certamente os ouvintes que chegaram até o final vão concordar comigo, é essa derrubada do mito de que Lenin foi um pensador politicista, de que Lenin foi um pensador da realpolitik. Isso está longe das intenções de Lenin. Lenin está justamente preocupado de como os comunistas devem realizar mediações entre legalidade e ilegalidade, justamente para se chegar ao objetivo final. Portanto, não há um politicismo, não há uma tentativa de realizar o movimento pelo movimento. Não, Lenin está justamente preocupado em como devemos chegar a esse objetivo final. E essa entrevista conseguiu esclarecer, conseguiu derrubar esse mito e desta forma conseguiu realizar o seu papel, que é justamente a de se atentar para a importância de se estudar além e a atualidade de sua obra. Com certeza, os ouvintes que chegaram até o final vão concordar comigo em relação a esses aspectos que apontei até aqui. Pois então, meus caros, vocês também querem fazer considerações finais?
Primeiramente, eu queria agradecer de novo pela oportunidade, pelo debate, pela sua escuta e por essas suas considerações, que são, de fato, muito boas, interessantes sínteses justamente de todo esse debate. E eu queria também agradecer a oportunidade de conversar com o Ricardo aqui, que a gente já conversa muito, mas por esse mecanismo formal é importante também e registrar os nossos debates dessa maneira. E creio que é isso, e só enfatizar mais uma vez justamente que, bem na linha do que você falou, Ian, o debate de direito e Estado em Lenin tem que ser lido para além dessa dimensão meramente instrumental ou escancaradora de uma violência, né? Que há nele justamente essa percepção da conformação entre forma-valor, generalização do intercâmbio de mercadorias e a gênese da forma jurídica, né? Nesse sentido, a gente vai justamente nessa linha de encontro e compatibilidade do Lenin com o próprio Pachucanes, né? Que é inclusive uma crítica que nós podemos fazer, por exemplo, a um texto do Ingo Elbe, que é Pachucanes versus Lenin, não é? E que nós justamente questionamos essa leitura, que vê justamente o Lenin como um instrumentalista, que não vai ver essa leitura da forma jurídica de maneira mais sofisticada, de sua conexão com as relações mercantis, não é? Que inclusive tem também uma crítica, por exemplo, acho que até do próprio Gabriel Land a esse texto, né, no blog do Lavra Palavra, né, para não ser injusto aqui citar também. Mas é justamente isso, essa proposta de concomitantemente e a um só tempo leninizar o Pachucanes, né, ver e entender que o Pachucanes foi um militante político concreto, um ávido leninista e não um diletante pensador que acaba manejando a dialética marxista de uma maneira lúdica e desinteressada, como se fosse uma marionete. E também, por outro lado, pachucanizar esse Lenin, né? Entender que ele é um autor muito mais profundo e que dá justamente esses elementos para pensar a vinculação entre forma-valor e forma jurídica, complexificando isso a partir das mediações necessárias que a realidade concreta e os limites dessa existência política e objetiva e subjetiva que existe nesse mundo, né? E isso encaminha justamente para uma tese que o Ricardo já trabalhou, que é justamente a necessidade de superar tanto um abstencionismo ou um anarquismo antinormativista, quanto às propostas clássicas de um socialismo jurídico que vê no direito o grande caminho para a salvação social. Né? E é dentro desse campo que a gente se coloca, a gente tem muito interesse, estamos abertos aqui para o debate, e agradeço mais uma vez a oportunidade e findo por aqui a minha fala. Muito obrigado.
Da minha parte, também digo, acredito que o Pedro acabou de mencionar aquilo que tem sido mesmo o nosso esforço, e assino embaixo, mencionou, até porque é sempre uma grande oportunidade de trocar essa ideia com o Pedro, apesar de nós estarmos caminhando juntos. Mas é isso, marxismo é praxis acima de qualquer coisa, tanto a combinação revolucionária e a prática no sentido da superação desse mundo de desigualdade no qual nós estamos metidos. Da minha parte, foi um grande prazer poder conversar contigo, Ian. Público, reitero a parabenização pela iniciativa, que além de bastante tolerante com os nossos longos excursos, né, expositivos sobre temas tão apaixonantes para a nossa atividade de pesquisa, é também generosa na avaliação. Acredito que no seu comentário final, do meu ponto de vista, se aproximou daquilo que é o cerne do nosso entendimento. Podemos, portanto, dialogar de fato os nossos pressupostos teóricos dentro da diversidade que o marxismo é uma opção. Portanto, considero que, além de um registro histórico, essa nossa, como dizem os camaradas hispano-americanos, essa nossa charla. Muito agradecido pelo convite, pela oportunidade, e ficamos sempre à disposição da tua atividade aqui de reflexão e difusão do marxismo em tempos tão sombrios. Muito agradecido a você e um abraço para todos que nos ouvem.
Nós que agradecemos, meu caro Pedro, meu caro Ricardo, vocês terem aceitado nosso convite para esse bate-papo, para essa conversa, que, reitero, foi muito boa, foi muito rigorosa, acima de tudo, acerca desse aspecto da obra de Lenin. Enfim, agradeço também o elogio a essa nossa tentativa de divulgar um marxismo depurado dessas vulgarizações que, infelizmente, prejudicaram e ainda prejudicam a compreensão da essência daquilo que é o marxismo. E como vocês bem mencionaram, marxismo é praxis, marxismo é conhecimento da realidade objetiva, justamente para se levar a praxis em direção a uma nova sociedade, uma nova forma de se viver uma vida humana. E também queria fazer um agradecimento ao ouvinte que chegou até o final e espero que essa entrevista tenha sido de grande valia e de grande importância para os seus estudos e para a sua militância. Portanto, até o próximo episódio, até o próximo Ontocast.